Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:05. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com o Davi Roque.
Jair Bolsonaro entrega pacote de medidas econômicas ao Congresso e espera a aprovação até meados de 2020.
Foram três propostas de emenda constitucional que tratam do Pacto Federativo, da redução de despesas obrigatórias e também de fundos que o governo imagina que possam ter uma destinação de recursos mais eficiente. São emendas constitucionais, por isso vão ter que ter um quórum qualificado, vai ter muita discussão, porque o governo pretende transferir mais recursos para os estados e municípios, mas em contrapartida eles também terão mais responsabilidade. E despesas obrigatórias podem mexer até em questões relacionadas a áreas prioritárias como saúde e educação.
Senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga são intimados a depor em investigação da Operação Lava Jato.
Em princípio, a operação era sigilosa, demorou para sair os nomes dos dois e agora se tenta ver o tipo de financiamento de campanha que tiveram, se eles não teriam tido apoio comprado, enfim, são investigações de processos que estão rolando há bastante tempo.
Governador João Dória Júnior promete encaminhar projeto de reforma da Previdência do Estado de São Paulo à Assembleia Legislativa até esta sexta-feira.
O governador João Dória esteve hoje no Jornal da Manhã, na estreia dos novos estúdios aqui da Jovem Pan, e ele antecipou essa medida dentro de um contexto em que ele preferia que a PEC paralela conseguisse garantir a reforma da Previdência também para estados e municípios, ultrapassando etapas, acelerando todo esse ajuste. Agora, na medida em que não se pode contar com isso no curto prazo, o Estado de São Paulo deve tomar iniciativa e lançar uma proposta própria.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central demonstra otimismo e espera o crescimento da economia no terceiro trimestre.
A ata da última reunião do Copom da semana passada, quando houve mais um corte de meio ponto na taxa Selic, deixou claro que devemos ter mais uma redução da taxa básica de juros na reunião de dezembro agora. E ficou em aberto o que poderá acontecer depois, quais são os futuros passos. O Banco Central alertou para alguns riscos aí em relação à inflação, mas salientou a ociosidade com a qual a economia ainda vem trabalhando, as projeções muito tranquilas quanto ao comportamento da inflação, medidas de estímulo que têm sido adotadas no exterior e que podem favorecer países emergentes, como é a questão de redução dos juros nas economias mais desenvolvidas. Enfim, o cenário desenhado pelo Banco Central estaria propício à continuidade do corte dos juros, mas isso vai depender de não haver alguma alteração, principalmente no comportamento da inflação.
A produção de petróleo do Brasil recua 2,1% em setembro e diminui para 2.927.000 barris ao dia.
São oscilações diante das condições mesmo de produção da Petrobras. Agora vamos lembrar, amanhã acontece o leilão da seção onerosa do pré-sal, vai ser o maior leilão já realizado na área, cria uma expectativa muito favorável de atração de recursos do Brasil e deve colocar o Brasil entre os 5 maiores produtores do mundo.
Estados Unidos estudam revogar parte das tarifas comerciais contra a China como concessão para selar acordo parcial.
E terá de fazer concessão mesmo. A China não vai ceder do lado dela, reduzindo tarifas que foi aplicando em contrapartida ao que os Estados Unidos estavam fazendo, porque os Estados Unidos é que tomaram iniciativa de impor uma série de restrições, taxações a produtos vindos da China. E agora a China exige que haja também uma revogação.
O governo da Turquia anuncia a prisão da irmã de Abu al-Baghdadi, líder do grupo Estado Islâmico morto na Síria em outubro.
2:09, nós vamos agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E hoje o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, com Onyx Lorenzoni, esteve no Senado apresentando 3 propostas de emenda constitucional que tratam da gestão mais eficiente das finanças públicas, envolvendo pacto federativo, utilização de fundos, a redução das despesas obrigatórias, alterações nesse sentido. E agora estamos tendo uma coletiva com a presença do ministro Paulo Guedes e vários secretários para explicar um pouco mais dessas medidas e vamos conferir.
A emergência fiscal, ela vai para o Senado. A quarta PEC é da reforma administrativa, ela vai para a Câmara de Deputados. A quinta PEC é a reforma tributária, vai para uma comissão mista da Câmara e do Senado. Projeto de lei das privatizações. Então, esse é o processamento político, é a forma como as lideranças políticas, em conversa conosco, sugeriram o fatiamento e o encaminhamento dessas reformas. Mas há uma lógica econômica por trás que é integradora de tudo isso. Então, eu vou abordar a lógica integradora, que aí depois vocês podem perguntar detalhes em cada uma dessas dimensões. Então, a primeira, como eu disse, é a criação desse marco jurídico, desse marco, na verdade, institucional. Existe um comitê histórico na estabilidade monetária brasileira, que é o Copom. Ele se reúne e ele diz se os juros vão subir, se os juros vão cair, para assegurar as metas de inflação. Nós estamos, da mesma forma, criando agora, é diferente, porque não é um comitê executivo, ele não toma as decisões, mas o objetivo é justamente criar essa cultura de responsabilidade fiscal, porque a lei já existe. Então, se todos os governadores, todos os prefeitos, se a União, todos sabem que são monitorados a cada 3 meses e todo mundo sabe o que está acontecendo com cada um desses entes, se todos os estados tiverem dificuldade, como estão hoje, e todos os municípios, evidentemente está havendo algo errado. O que é? A concentração de recursos no governo federal. Estados e municípios estão quebrados, porque a ordem política fechada manteve a concentração de recursos e já temos 30 anos de democracia e não descentralizamos os recursos. Não descentralizamos os recursos, pelo menos não na intensidade desejada. É verdade que parte das políticas públicas já é atendida de forma descentralizada, quando você tem um SUS. Mas a formulação, a concentração de recursos, quem decide para onde vai, para onde não vai, ainda era o governo federal. Ou, como diz numa imagem brilhante o nosso experiente Mansueto, o Brasil é gerido por um software. Tem um software que fica rodando, manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal. E no final, a classe política foi esvaziada de suas atribuições e responsabilidades. E fica a população na rua roncando. O ronco da rua é o seguinte: o que é que eles estão fazendo lá? O que estão fazendo? O que é que a classe política está fazendo? Porque ela tem que assumir a responsabilidade pelos orçamentos públicos. Alguém que é eleito governador é responsável pelas finanças desse estado. Quem é eleito prefeito é responsável pelas finanças daquele município. Agora, tem que ter os recursos e tem que ter a capacidade de execução. Daí a nossa ideia dos 3Ds, de descarimbar. Na verdade, eu usei a expressão desobrigar, desvincular e desindexar os gastos. Quebrar o software e atribuir essa responsabilidade à classe política. Esse era o projeto original. Evidentemente, conversando, nós não somos revolucionários. Os liberais nunca são revolucionários. Os liberais são evolucionistas. O Brasil não estaria pronto para desindexar, desvincular e desobrigar tudo de uma vez. Afinal de contas, há uma cultura política em funcionamento. Então, em conversa, justamente com todos esses atores, TCU, TCE, Ministro Supremo, governadores, nós estamos criando essa agenda de discussão, que é a agenda da transformação do Estado brasileiro. Então, esse primeiro capítulo é o capítulo exatamente que trata da criação desse fórum, que é esse Conselho Fiscal da República, para que haja esse exame e ele tem, inclusive, as ferramentas para a correção dos desequilíbrios. Ele envolve União, Estados e Municípios, ou seja, ele é abrangente para todos os entes federativos. Ele dispõe sobre mecanismos voluntários de ajuste.
Nós estamos ouvindo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que hoje apresentou, junto com o presidente Bolsonaro e outros integrantes do governo, três propostas de reformulação da gestão das finanças públicas ao Senado. São propostas de emenda constitucional, têm de ser aprovadas pelo Congresso. Agora o ministro está falando na criação de um conselho para gerenciar todas essas mudanças que poderão ser aplicadas. Duas das medidas são na área fiscal e uma envolve o Pacto Federativo, que é estabelecendo novas condições para repasse de recursos para estados e municípios que podem receber quantias maiores, só que em contrapartida também terão responsabilidades maiores. É aquele lema do governo de menos Brasília e mais Brasil. Então o governo ficaria com menos responsabilidades e menos retenção de recursos também, pelo menos é a ideia em princípio. O presidente Bolsonaro está otimista em relação à tramitação, elogiou hoje o papel do Senado, ressaltou a importância do Congresso na aprovação de todas essas mudanças. Ele acredita que tudo isso possa ser aprovado até meados do ano que vem, mas a gente vê pela fala do ministro, inclusive, que outros órgãos também estarão envolvidos nas discussões. A questão do TCU vai mexer com regras estabelecidas, isso é muito difícil, principalmente no momento em que estados e municípios também estão no sufoco financeiro, assim como a União. Então fica um certo receio, mesmo recebendo mais repasse de recursos, a contrapartida pode ser complicada numa fase assim. E os estados já estavam até aceitando aquela ideia da fusão de tributos, que também seria uma espécie de redefinição de pacto, porque haveria o gerenciamento do bolo único a ser arrecadado com essa unificação de tributos. Eles já apresentaram essa proposta, inclusive nós temos a proposta, as propostas de reforma tributária em tramitação na Câmara e no Senado, mas o governo acredita muito na possibilidade dessa reformulação muito mais ampla em busca de maior eficiência. O governo tem uma preocupação em manter o teto dos gastos, que não permite aumento das despesas além da inflação do ano anterior, mas vamos ouvir um pouco mais do ministro Paulo Guedes.
É um caso de emergência fiscal ou não? Ora, um governador que vai pedir socorro, pede para travar tudo, e não estava em emergência fiscal, cá para nós não devia ser político, não ia nem ganhar a eleição, né? É claro que é impopular fazer isso, mas ele pede essa decretação do estado de emergência fiscal. Aí ele dá ao TCU justamente a capacidade de interagir com os TCEs. O TCE vai lá e fala, olha, o TCU fala, vem cá, como é que o governador pediu isso aí? Vocês aprovaram as contas dele? Nós aprovamos. Ué, pode ser um crime de responsabilidade fiscal. Estão aprovando conta, estava tudo quebrado, está devendo fornecedor, não está pagando salário. Que história é essa? Ou seja, nós temos que permitir uma coordenação dos poderes de forma que possam cooperar para garantir o equilíbrio fiscal dos entes federativos. Hoje isso está solto. Um quebra o Estado, outro quebra outro Estado, quem entra pega uma herança maldita, não tem como ajustar, não tem instrumento, não tem ferramenta, não tem nada. Então nós estamos criando essa ferramenta, essa capacidade de decretar o estado de emergência fiscal. Aí depois ele vai conversar com a assembleia dele. Aí, pessoal, examine isso aí, porque ó, o TCU está vindo aqui, quebraram tudo. O que vocês acham? Se a assembleia quiser levantar o estado de emergência fiscal, a responsabilidade da assembleia. Ela vem e fala, não, não tem nada, eu não vi nada. Bom, eles estão assinando embaixo. Eles estão subscrevendo a irresponsabilidade fiscal. Ou eles apoiam esse saneamento fiscal que está sendo tentado. Esse é o estado de emergência fiscal. Agora, pode ser que um governador não queira decretar isso. Não tem problema. Vida que segue para ele. Só que lá na frente, ele dispara travas automáticas para acabar com a festa dele. Se ele não tem coragem política de enfrentar o problema de frente, se ele está achando que ele pode ser irresponsável, talvez como o governador anterior, e vai empurrar essa bola para frente para gerações futuras e entregar um estado quebrado, estados empobrecem. Não são só os países. Minas Gerais é do tamanho da França. Você pode destruir uma população de milhões de brasileiros que vivem lá justamente por irresponsabilidade fiscal. Então, nós não podemos assistir isso passivamente. Nós temos que criar um ambiente que melhore a coordenação entre os diversos poderes, que eles possam conversar e mantendo...
É, como nós já informamos, o governo federal divulgou a sua proposta de mudança do Pacto Federativo, que é um conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação de recursos e os campos de atuação da União, Estados e Municípios e as obrigações junto aos contribuintes, junto à população. A proposta de emenda à Constituição foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. O documento foi recebido pelo presidente do Senado e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Estava junto com o presidente, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que agora está fazendo uma coletiva junto com os secretários para explicar as várias medidas. Por se tratar de uma PEC, ela vai ter de ser aprovada em dois turnos de votação no Senado, dois turnos na Câmara, antes de ser promulgada e entrar em vigor. É o mesmo procedimento que tivemos com relação à reforma da Previdência, que também era uma proposta de emenda constitucional. E agora essa daí está sendo chamada de PEC do Pacto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e é considerada por ele como o principal eixo do processo de transformação da economia brasileira nos próximos anos. Pode ser a conclusão de um processo de reformulação das finanças e da ajuste das finanças públicas. Uma das principais medidas é a alteração no processo de distribuição de recursos do pré-sal, o que resultará na distribuição aos estados e municípios de 400 bilhões a mais em 15 anos, porque há uma partilha inicial com bônus do leilão que deve ocorrer amanhã e deve arrecadar 106 bilhões e meio de reais. Já foi acertado com o Congresso que estados e municípios terão cada um participação de 15%, a Petrobras ficará com 34 bilhões, Rio de Janeiro recebe 3% a mais pela região, pela proximidade da região, mas essa partilha foi acertada. Só que a exploração pelo sistema de partilha fará com que haja mais repasses para estados e municípios nos próximos anos, né, num período aí relativamente longo. E é exatamente isso que a medida também tenta alterar. São 2h25 e agora falamos Rio de Janeiro. Vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, é com você. Boa tarde.
Tudo bem, Denise? Como é que você está? Tudo tranquilo? Não?
Tudo tranquilo, Viga. Tentando decifrar as medidas que foram anunciadas hoje pelo governo.
É mais Brasil, não é isso? Não? É o pacote, né?
É, mais Brasil, menos Brasília.
É, exatamente. Denise, você está falando agora do leilão de petróleo. São dois que acontecem essa semana aqui no Rio de Janeiro. Um amanhã, né, que é a mega rodada, o mega leilão, e depois nós temos uma outra rodada que está programada para acontecer no dia seguinte. Denise, ouvinte internauta da Jovem Pan, o que eu ouvi de zum, 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 nhen, nhen, nas últimas horas a respeito desses dois certames, desses dois leilões, não está no gibi, como se dizia antigamente, viu? Porque a Petrobras exerceu o direito de preferência para duas áreas, Itapu e Búzios, que são, em tese, aí, o filé mignon do excedente da sessão onerosa que acontece amanhã. mas há dúvidas com relação às outras áreas, se vai haver ou não ofertante. E aí já ouvi muita gente falando que pode ser um meio certo, outros dizendo, não, vai dar certo, somos otimistas, o Brasil está na vanguarda aí do petróleo, o que atrapalha só é o regime de partilha de produção. Como diz um amigo meu português, que está lá no Ninho do Urubu, viu? A ver, minha cara Denise. Mas o fato é que, passada essa semana, o governo começa a trabalhar para acabar, extinguir com o regime de partilha de produção para futuras rodadas, para futuros certames da ANP, por entender que o regime de partilha de produção é muito ruim para o Brasil e o foco vai ser justamente concentrar no regime de concessão, que foi a origem, né, da abertura do mercado de petróleo brasileiro lá atrás, na década de 90, 1998 ainda, quando o diretor-geral da ANP era o economista hoje no conselho da Light, uma empresa de distribuição de energia aqui do Rio de Janeiro, o Davi Zilberstein. Há otimistas, pessimistas, é sempre comum, né, natural, antes dos leilões do certame, porque é muito dinheiro em jogo. E tem gente achando que, como algumas grandes petroleiras já anunciaram, já manifestaram que não vão participar do leilão, casos, por exemplo, da British Petroleum e também da Total, há um certo temor de que nem tudo seja vendido. E se essas áreas de amanhã não forem vendidas, aquela conta de 106 não é mais 106 bilhões de reais, né, minha cara Denise? É 106 menos alguma coisa. E se for menos alguma coisa, esse menos alguma coisa vai para a conta, né? É para o passivo do governo federal. Afinal de contas, estados e municípios já têm o seu quinhão, Rio de Janeiro também, isso sem falar na Petrobras, que vai abocanhar quase 35 bilhões de reais. Desculpa o introito, viu? Mas eu acho que, como você está falando de petróleo, eu recebi essas informações agora, era relativamente oportuno, minha cara Denise.
E é o maior leilão já realizado, né, Vig? Então ele vai chamar as atenções do mundo amanhã aqui para o Brasil, pode colocar depois a produção, pode colocar o Brasil entre os 5 maiores produtores do mundo. Então daí que se espera que venha o interesse das outras participantes, 12 devem participar, se não houver alguma outra desistência de última hora, mas o problema maior parecia ser o bônus, que é de 106 bilhões e meio de reais. Essas duas empresas acharam que era muito elevado, porque depois ainda tem o sistema de partilha, mas vamos aguardar. De qualquer modo, é uma área com potencial de exploração enorme, que pode trazer muito resultado, só que esse resultado vai ser partilhado depois. Agora, você tem novidades aí da linha amarela, é isso, Viga?
Exatamente, minha cara Denise, ouvinte internauta da Jovem Pan, deu, como a gente diz, né, no turf, né, era pule de ideia, a gente já sabia que sempre tem alguém gritando, chamando por nós, mandando um beijo para Denise Campos de Toledo. Tá dado o beijo aqui, ao vivo para você, viu, Denise? O pessoal vê o microfone da Jovem Pan, começa a buzinar. Mas foi definido agora há pouco, aqui no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal, em segunda votação, em tese, vou botar em tese, porque isso ainda não foi sacramentado, a devolução da concessão da linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. A primeira votação na sexta-feira foi 46-0. Agora 47-0 dos 51 vereadores da casa, um se absteve e outros três não estavam presentes. O que, que acontece a partir de agora? Uma disputa litigiosa, porque certamente o prefeito Marcelo Crivella, que vem liderando esse processo de encampação, como chama, não gosta, né? Eu prefiro devolução na concessão da linha amarela, vai assinar o decreto, vai assinar o projeto de lei, transformar em lei essa encampação da linha amarela. Só que existe um contrato em vigor, tá, Denise? Que vai até 2038. E já se prevenindo, se precavendo, e vereadores também aproveitaram para aprovar emendas que criam uma espécie de caução, deixam um dinheiro aí reservado para uma indenização à concessionária Lança, que administra a linha amarela. Ou seja, no que depender do poder legislativo, a concessão da linha amarela vai ser devolvida ao Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. Mas as coisas não funcionam assim, né? Os poderes são independentes, executivo, legislativo e judiciário, e a Lança tem uma liminar que garante a ela o direito de continuar explorando a concessão, que, como eu disse, vai até 2038, um pedágio caro para chuchu, caro para dedéu, é R$ 7,50 cada perna, e a prefeitura se reassumir o controle da linha amarela depende, repito, de uma decisão do Poder Judiciário, que é baixar o valor do pedágio para R$2. Tudo isso, vamos dizer assim, às vésperas de um detalhezinho que acontece no ano que vem. Outubro de 2020 tem o quê, minha cara Denise?
Outubro...
Eleição, né?
A eleição, que mexe com todo mundo, humor geral, né, Viga? Tudo é, para exatamente. Antes, tudo para antes.
Tudo vira voto, tudo vira política.
Inauguração, é... né, concessões, é... vai tudo no embalo. Mas
a
é
onda
isso.
do Crivella aqui no Rio de Janeiro agora, sabe qual é, Denise? Ele está pintando o asfalto, pelo menos é o que parece. Ele diz que está recapeando, está reasfaltando a cidade, mas está pintando o asfalto. Aí cria aqueles longos congestionamentos aqui no acesso ao centro do Rio de Janeiro, Zona Sul, Zona Oeste. Fica todo mundo engarrafado. Aí vai ter sempre um que vai falar assim, ah, mas pelo menos está mexendo no asfalto. Por que, tá. que não fez isso antes? Vai deixar para a véspera da eleição, né, Denise?
Ele tem alguma chance de reeleição, Viga, pela popularidade de hoje?
Ele está tentando se aproximar do presidente Bolsonaro. Então essa é a cartada que o Marcelo Crivella está tentando dar aí, vamos dizer assim, nessa reta final da corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E o governador Wilson Witzel, que está cada vez mais distante do Jair Bolsonaro, deve apoiar o Eduardo Paes. Eu acho que na eleição do ano que vem vai haver uma polarização entre Eduardo Paes, ex-prefeito, e o atual prefeito Marcelo Crivella, que, sinceramente, honestamente, como síndico, nem para o nosso condomínio, viu, minha cara Denise?
Tá certo, Viga. Uma boa tarde para você. Aproveita esse sol aí no Rio.
30 e, deixa eu ver aqui, cadê o termômetro mentiroso de rua? 37 graus. Sensação hoje
Delícia.
Vai a 45 graus, Denise.
Tá certo, Viga. Uma boa tarde.
Para você também.
2h33, agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2h36, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora nós vamos a Brasília com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui no Congresso Nacional na manhã de hoje para entregar pessoalmente ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, o pacote de propostas na área econômica para reformar o Estado brasileiro. De maneira geral, aí são sugestões de mudanças no chamado Pacto Federativo, em fundos públicos e nas regras das contas públicas. Algumas dessas mudanças, dessas propostas tidas aí pelo governo federal como emergenciais. Para o presidente Jair Bolsonaro, as medidas vão permitir aí a descentralização dos recursos, o que significa, na avaliação dele, que os entes federados poderão ter mais verba e autonomia para decidir em que áreas vão investir. Vamos ouvir aí o que disse o presidente da República na entrega desse documento.
Eles lá embaixo, né, nos estados, nos municípios, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base.
Olha, Denise, na prática foram apresentadas nesta terça-feira 3 propostas de emenda à Constituição com alterações no conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação de recursos, os campos de atuação dos estados e municípios e as obrigações desses entes federados com os contribuintes. Essas regras é que definem o chamado Pacto Federativo. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que também veio aqui ao Congresso, a previsão do governo é que as mudanças propostas garantam aí um aumento de cerca de R$500 bilhões na verba de estados e municípios ao longo dos próximos 15 anos.
São recursos para estados e municípios entre 400 e R$500 bilhões nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs.
Pois é, Denise, com as propostas entregues, os líderes do governo agora vão correr atrás das assinaturas necessárias para que elas de fato comecem a tramitar aqui no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer reunir todos os senadores amanhã justamente para discutir o cronograma de tramitação dessas PECs.
Recebemos o documento, lógico que agora há um segundo passo e a gente já está convidando para amanhã uma grande reunião com todos os senadores. Se for possível a presença dos 81 senadores, será importante para a gente recepcionar oficialmente esse documento e avaliar com os líderes partidários, qual a tramitação nós daremos a essas matérias.
É, Denise, mas há, como não seria diferente, há sim alguns pontos das propostas entregues pelo governo que os parlamentares já anunciaram que encontrarão resistência aqui no Congresso. Um deles, como explica aí o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é o que autoriza a soma do gasto obrigatório, como são as aposentadorias, com saúde e educação, o que poderia diminuir o investimento nessas áreas que são tidas aí como prioritárias.
Que como a despesa do inativo cresce mais, né, que a despesa dos estados e municípios, nós vamos ter uma redução de aplicação de recursos na área social. Isso vai ser muita dificuldade da Câmara, pelo menos a Câmara, não posso falar pelo Senado, da Câmara compreender isso como um avanço.
Bom, Denise, nesta quarta-feira, amanhã, o governo apresenta mais duas propostas aqui ao Congresso Nacional. Uma será a PEC da reforma administrativa, que muda as regras do serviço público, criando aí diretrizes mais próximas à iniciativa privada, e um projeto de lei que traz um novo modelo para privatizações em um esquema chamado de Fast Track, para agilizar a passagem de empresas públicas para a iniciativa privada. Essas matérias serão apresentadas na Câmara, para que os deputados possam discuti-las em paralelo ao debate no Senado, agilizando assim a tramitação de todas essas propostas. De qualquer forma, o cronograma para aprovação de qualquer uma dessas propostas só será definido após aí o senador Davi Alcolumbre ouvir os líderes partidários, o que deve acontecer na manhã desta quarta-feira. Denise?
Obrigada, Maldonado. 2h40. Vamos falar mais sobre esse pacote de medidas que foi apresentado hoje pelo governo ao Senado. Outras medidas que ainda virão. Vamos falar com o economista, especialista em finanças públicas, o Felipe Salto, que é da IFE, Instituição Fiscal Independente. Ele é diretor executivo da IFE. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Felipe, o governo está muito otimista com relação a essas medidas, a reformulação total que ela possa provocar na gestão das finanças, mexendo com o Pacto Federativo. Se fala, inclusive, de uma nova repartição dos recursos que virão com pré-sal mais à frente, não do bônus agora, que já houve uma definição através de lei mesmo acertada com o Congresso para a partilha dos recursos. Mas eu queria saber sua expectativa realista em relação aos resultados que possam ser obtidos.
Olha, os anúncios que o governo vem fazendo agora nesse início de tarde me parecem positivos, vão na direção de aprofundar e acelerar o ajuste fiscal. E, como a gente sabe, esse é um desafio muito grande do Brasil, não é de hoje. O que se pode criticar é a demora para anunciar medidas nessa direção. Claro que a reforma da Previdência ocupou um tempo importante do Congresso, do próprio esforço do Executivo, mas é preciso destacar que essas bases das propostas que estão sendo anunciadas podem sim trazer ganhos não só de economia fiscal, de recursos públicos, mas também do ponto de vista da gestão fiscal.
Agora, qual seria o principal resultado? Porque o ministro Paulo Guedes, por exemplo, insiste muito nessa questão do Pacto Federativo. Você vê possibilidade de entendimento com os estados e municípios de uma forma que todos saiam ganhando?
Isso é uma pergunta importante, né? Porque o Congresso Nacional, composto por 513 deputados, mais 81 senadores, mais as suas bases, né, que efetivamente vão também pressionar e querer discutir cada tópico desse pacto federativo, articular tudo isso não é trivial. O próprio presidente da Câmara, né, a gente viu antes de começar a nossa entrevista aqui, na reportagem anterior de vocês, comentando um pouco sobre... Então, é preciso ver como que a parte política vai endereçar essas questões. É claro que o Brasil tem, sim, problemas federativos, né? A transferência de recursos, que aconteceu desde a Constituição de 88, ela foi muito grande. Pensa, a receita disponível dos estados e municípios é muito significativa. Quem mais perdeu receita, na verdade, receita disponível, foi a União. Agora, é preciso ver se essas desvinculações, essa discussão, por exemplo, do mínimo da saúde e da educação, de incluir as aposentadorias, como é que isso vai ser encarado lá na base pelos governadores e prefeitos.
Agora, Felipe, é uma tramitação em prazo mais longo, né? Porque nós temos até paralelamente os estados mais dispostos a discutir a questão de reforma tributária. O governo ainda adiou a reforma administrativa e talvez fique para a semana que vem, é a última informação que eu tenho do próprio Ministério. Então, ele vai indo aos poucos com o anúncio dessas medidas, que vão ter uma grande amplitude, mas a tramitação pode ser complicada.
Pode sim. O que eu diria é que o que eles estão chamando de PEC da emergência fiscal, talvez seja o mais relevante para a gente olhar no curto prazo, porque são medidas para os próximos 2 anos, tem a ver com questão de redução da jornada dos servidores, interrupção de reajustes salariais, interrupção de novos concursos, tudo isso tem efeito fiscal a curto prazo. As outras medidas mais ambiciosas, elas vão depender de um debate muito mais aprofundado, né? Não dá para esperar que a toque de caixa todos esses assuntos que são tão complexos vão se resolver assim da noite para o dia.
No curto prazo o governo vai ter que continuar administrando dia a dia mesmo o orçamento para fechar a meta fiscal, para cumprir o teto de gastos, é por aí, né, Felipe?
Acho que você colocou bem. Na verdade, nós estamos gerenciando crise ainda, né? Não é necessariamente culpa deste governo ou do anterior, mas é preciso lembrar que o Brasil vem aí de 20 anos de uma política fiscal não muito regrada, né? Sobretudo nos últimos 7, 8 anos, quando o déficit primário, que é a conta de receita menos despesa, fica negativo, a dívida pública aumentando, né? 25 reais já de aumento da dívida pública, se a gente considerar a projeção até o final do ano, dá até mais do que isso. Então é um quadro de apagar incêndios. É positivo que o ministro Paulo Guedes venha direcionando, apontando nesse rumo do ajuste fiscal, mas é preciso aguardar também como é que essas coisas vão ser recebidas aqui no Congresso. A questão da revisão dos incentivos fiscais, por exemplo, o chamado gasto tributário, é aquela receita que você deixa de arrecadar com medidas que o governo toma, né, ao longo do tempo, por exemplo, uma desoneração, um regime especial, essa pode ser que avance até mais rapidamente. E isso tem impactos fiscais significativos. As renúncias fiscais são da ordem de 300 bilhões de reais. Então, é um montante significativo.
Sério, nós conversamos com Felipe Salto, que é diretor executivo da INFI, Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
2h46, e hoje no Jornal da Manhã tivemos a inauguração do novo estúdio aqui da Jovem Pan, novos estúdios, uma proposta totalmente diferente, é o rádio que virou televisão, rádio com imagem, e nós vamos acompanhar. Hoje nós tivemos como convidado o governador do estado de São Paulo, João Dória. Vamos ver a apresentação aí com o Thiago Berrache.
Nós já temos uma proposta previdenciária, de reforma previdenciária, que será encaminhada esta semana, até sexta-feira desta semana, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu gostaria, como brasileiro, que a PEC paralela fosse aprovada, porque ao envolver estados, envolveria também municípios, tornaria mais completa a reforma da Previdência, que já é boa. Vamos lembrar que ela já é um passo importante na vida do país, mas seria ainda mais consistente se pudesse incluir estados e municípios.
Essa foi uma novidade dita aí pelo governador, que o estado vai apresentar uma proposta própria de reforma da Previdência. Ele preferia que a PEC paralela que está em discussão no Congresso avançasse, garantindo com maior rapidez a extensão de todas as mudanças para estados e municípios, mas ele prefere tomar essa iniciativa para não ficar aguardando que haja uma mudança. É uma mudança importante no gerenciamento das finanças dos estados de modo geral, em particular do estado de São Paulo. Então, quem está nos vendo com imagem pode conferir os estúdios aí da Jovem Pan Panflix, né? E a partir de agora, o Jornal da Manhã, em novo estúdio, diariamente. 2h48, vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Denise, boa tarde também aos ouvintes. Estúdio bonito, né, Denise?
Bonito, Luciana.
Acompanhando aqui de Brasília a inauguração. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele hoje está fazendo aquela tradicional reunião da coordenação política, a reunião ministerial agora à tarde com todos os ministros do governo. E logo mais, no finalzinho da tarde, ele vai anunciar aí um balanço dos 300 dias do governo. Ele faz questão de ressaltar que há muita coisa para se comemorar. Hoje já foi enviado ao Congresso Nacional aquele pacote de medidas, o presidente fez questão de ir pessoalmente, mas logo mais à tarde o presidente pretende comemorar também o que ele chama de queda recorde de homicídios no país, principalmente naquelas 5 cidades que estão fazendo um projeto piloto lá do Ministério da Justiça, a redução também dos estupros, então a segurança pública, segundo aqui o Palácio do Planalto, está sentindo os efeitos positivos desse início de governo, recorde também na apreensão de drogas no país. Ainda segundo o presidente Bolsonaro, ele até fez uma postagem nas redes sociais, já foram mais de 761 vagas de empregos formais no país. Isso também, segundo ele, precisa ser comemorado. A Bolsa de Valores está numa máxima histórica, assim como os juros, né? A Bolsa está lá em cima, os juros estão caindo gradativamente no país. E também o presidente fez questão de ressaltar os acordos históricos que foram assinados pelo governo brasileiro. Leia-se aí também acordo do Mercosul com a União Europeia nesses 300 dias do governo. E a redução do Estado. O presidente defende muito a necessidade da descentralização dos recursos e é o que foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional, o Pacto Federativo, desde a da campanha o presidente defendia que era importante que os estados tivessem uma maior autonomia, recebessem maior recursos e aqui no governo todo mundo gosta de falar que é preciso ter mais Brasil e menos Brasília, então é o lema, deve ser um dos lemas aqui do anúncio dos 300 dias de governo, vai ser bastante comemorado e o presidente Jair Bolsonaro vai fazer questão de apresentar todos esses dados.
É, o balanço é positivo, né, Luciana, mas se esperava muito mais desses 300 dias, claro que não dá para fazer mágica, mas nós perdemos 10 meses discutindo a reforma da Previdência, a gente vê claramente que agora a equipe econômica quer correr com a agenda na área econômica, com essas propostas que foram apresentadas hoje, ainda tem o programa de privatizações, a Eletrobras pode ser o primeiro grande passo, nós temos também a reforma administrativa que talvez fique para a próxima semana, então você vê que são várias medidas, propostas de emenda constitucional, dando continuidade ao ajuste fiscal, mas muita coisa teria de ter acontecido, né? Agora você tem, claro, uma situação inédita de inflação baixa com juros baixos, uma certa retomada de crescimento ainda muito modesta, tem números a comemorar sim.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava até brincando agora no Ministério da Economia, fazendo a apresentação das medidas que foram encaminhadas ao Congresso Nacional. Ele disse que o governo está encaminhando como se fosse um livro, que tem 6 capítulos e esses capítulos vão ser discutidos gradativamente. Fez questão de dizer, Denise, que no entendimento dele, o ideal seria o governo utilizar os recursos da sessão onerosa todos para reduzir, para acabar com o déficit fiscal de uma vez, mas o entendimento é de que é preciso dividir com os estados e também os municípios e mesmo que isso signifique, né, um déficit maior no final do ano, mas segundo ele não adianta também a União tá forte, tá sólida, sendo que os estados e municípios em situação complicada também não ajuda a população. E disse também que no entendimento dele todas as estatais seriam privatizadas no país, mas que é preciso ir com calma, é preciso ouvir as críticas, ouvir vários setores, inclusive aqui o Palácio do Planalto.
Tá certo, Luciano. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:52 e continuam aí as negociações em torno da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Talvez os Estados Unidos façam alguma concessão no sentido de revogar algumas tarifas que foram impostas para produtos chineses. E nós vamos lá aos Estados Unidos conversar com Mariana Giangiacomo. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. É, Denise, agora, antes, né, da assinatura desse famoso, tão aguardado acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, o governo chinês, de acordo com os veículos aqui norte-americanos, quer que o governo dos Estados Unidos cancele algumas tarifas adicionais sobre produtos importados da China de 15% que entraram em vigor no mês de setembro. Então, a Casa Branca estaria considerando se cancela ou não, se suspende ou não essas tarifas e também o que pedir em troca, né, por parte da China, se de fato concordar em cancelar essas tarifas. A gente lembra que os Estados Unidos já suspenderam tarifas de 30% sobre produtos importados da China, que teriam entrado em vigor no mês de outubro, né, para que esse acordo dê certo, para que finalmente assinem esse acordo. E a expectativa para a assinatura é de que isso aconteça ainda neste mês, né? Tanto o presidente Donald Trump quanto o presidente chinês Xi Jinping iriam participar de um evento no Chile agora em novembro, onde assinariam esse acordo acordo, mas esse evento foi cancelado por causa da situação caótica, né, dos protestos lá no Chile. Então agora as autoridades buscam outro lugar, outro evento, outro país para assinarem esse acordo, né, esse acordo que é esperado por mercados do mundo todo, né? Essa guerra comercial já dura mais de um ano entre a China e os Estados Unidos, com ambos os países elevando tarifas, né, impondo uma espécie de sanções um ao outro, né? Então isso vem afetando economias do mundo todo, Denise.
É, exatamente, Mariana, isso tem mexido com o humor do mercado internacional com muita frequência, para o bem e para o mal, né? Uma coisa absurda, porque parece que vai fechar o acordo e todo mundo se empolga, se anima, a bolsa sobe, de repente vem uma frustração, eles falam que não, que tem que ter mais detalhes. Então vamos ver se agora vem algo de concreto, que a China já tinha sinalizado com a concessão, que era no sentido de aumentar as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos, mas está faltando exatamente a contrapartida, né?
Exatamente, Denise. Parece que estão se entendendo, né, nessa questão de a China, então, concordar em comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Perdão, tive um problema na conexão. Mas sim, como eu vinha dizendo, parece que estão se entendendo, a China e os Estados Unidos, né? A China concordando, então, em comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos e os Estados Unidos suspendendo algumas das tarifas sobre produtos importados da China. Mas o interessante é que esse acordo, né, em um primeiro momento, até por causa de tantas vindas e vindas dessa história, deixou a China um pouco insegura, né, um pouco incerta, porque faltava ainda definir alguns detalhes. Mas agora parece que a coisa está andando, parece que as negociações estão andando. Só falta, então, mesmo decidir se os Estados Unidos vão suspender essas tarifas também que já entraram em vigor ou não, se a China vai exigir isso, se isso realmente vai ser uma exigência da China para que esse acordo seja assinado, e a expectativa para que essa assinatura aconteça ainda em novembro, Denise.
É, e Mariana, nós tivemos um outro problema sério aí dos Estados Unidos, a morte de uma família no México, e até o presidente Trump chegou a se manifestar sobre isso, né?
É, Denise, é uma história muito triste, né, essa história. Uma família, nove membros da mesma família foram mortos ali numa região da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Eram cerca de três mulheres e seis crianças, na verdade, que foram mortos, faziam parte de uma comunidade mórmon que vive ali na região norte do México. E a suspeita, ainda não se sabe, as autoridades mexicanas dizem que ainda não sabem quem matou essas pessoas. As pessoas foram mortas dentro de um carro por vários tiros, mas existe a suspeita muito forte de que elas tenham sido mortas por gangues, por cartéis de drogas que atuam ali naquela região e tem muitos conflitos entre eles. Então, as autoridades mexicanas já dizem que talvez essa família tenha sido morta por engano, porque outro problema aqui na minha conexão, mas enfim, as autoridades mexicanas suspeitam que essa família tenha sido morta por engano, porque estava passando por uma estrada ali naquela região, dentro de uma van, né, com as crianças, e aí as gangues podem ter pensado que eram traficantes, enfim, gangues opostas, né, enfim, adversárias, e acabaram matando essas famílias. Uma situação muito triste. Aí o presidente Donald Trump se manifestou pelo Twitter, ele disse que quer então reforçar a segurança, reforçar o combate contra o cartel de drogas do México. Ele escreveu o seguinte: uma família maravilhosa e amigos de Utah foram parar no meio de dois cartéis de drogas que estavam atirando um contra o outro, resultando nas mortes de americanos, incluindo crianças e desaparecidos. Aí ele continua dizendo que se o México precisar de ajuda para eliminar esses monstros, os Estados Unidos estão prontos para fazer o trabalho. O grande novo presidente do México está levando o assunto muito a sério, mas os cartéis se tornaram tão poderosos que às vezes você precisa de um exército para derrotar outro exército. E aí o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, já disse que aceita então conversar com o Trump sobre uma possível cooperação para reforçar a segurança ali naquela área e combater os cartéis de drogas, desde que a soberania do México seja respeitada.
Muito obrigada, Mariana Janjaco. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Muito obrigada. Até mais.
E ainda dos Estados Unidos, agora Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. Ciro Gomes esteve nesta segunda no programa Pânico aqui da Jovem Pan, e naquele ambiente descontraído, relaxado, ficou ainda mais transparente a essência do demagogo por trás da aparente experiência do político. Ciro usa a tática conhecida como verborragia. É tanta coisa que sai por segundo da sua boca, dados inventados, distorções, mentiras, meias-verdades, que ele não deixa ninguém mais falar e assim vence, entre aspas, o debate. Logo no começo, ele ajudou a arrancar risos dos participantes do programa ao falar que é um cara tranquilo. Diz que Paulo Guedes tem racionalidade, mas mofada, anacrônica. A receita mágica de Ciro para liberar recursos públicos para investimentos é adotar um pesado imposto sobre dividendos e fortunas, uma espécie de Bernie Sanders tupiniquim. É, espremendo o conteúdo de tanta coisa que ele diz com aquele verniz de sabedoria, o que fica é essa velha defesa de mais gasto público por meio de mais impostos sobre os mais ricos. E o ataque ao bode expiatório de sempre, claro, a dívida pública. Ciro fala em calote com o eufemismo de refinanciamento da dívida. Vai impor isso aos agentes econômicos, por acaso? Isso sendo que a taxa de juros está no patamar mínimo histórico e o câmbio desvalorizado, o que ele sempre defendeu como uma espécie de panaceia para destravar a indústria. Ciro vai ficando sem argumentos à medida que a realidade se impõe. Nunca os teve, é verdade, mas tinha pretextos. Nem isso vai restar. Ele aproveitou para alfinetar Paulo Guedes novamente sobre a fala de que o povo não poupa, destilando populismo como alguém que conhece de fato o povo. O povo não poupa porque o Estado despoupa muito, absorvendo mais de 40% de tudo aquilo que é produzido e o que vai para um ralo depois, um buraco negro. Paulo Guedes quis dizer isso. Ciro finge não ter entendido. O Estado americano é o maior do planeta Terra, afirmou em outra ocasião. E que